Bem-vindos a mais uma entrevista Jornal Económico. O nosso convidado de hoje é Nuno Mendonça, diretor-geral da Audi Portugal, que conta com 25 anos de experiência no mercado automóvel, particularmente com marcas premium. Nuno, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui convosco.
Vamos começar aqui a olhar aqui para 2023. As vendas da Audi subiram mais de 34%. Quero-lhe perguntar a que é que se deve este aumento e também qual a vossa expectativa para este ano.
É verdade, o ano 2023 foi um ano que nos correu muito bem. A Audi tem vindo a fazer um crescimento consistente nos últimos 3 anos. É basicamente claro que em 2022 tínhamos sentido os efeitos da crise dos semicondutores e alguma indisponibilidade de produto, o que nos permitiu em 2023 ter um crescimento mais acentuado. Naturalmente que também resulta do facto de termos lançado em 2023 um dos nossos best-sellers no momento, o Audi Q8 e-tron, a versão 100% elétrica e que teve uma excelente receptividade no mercado e que isso contribuiu bastante para os números do ano passado.
Esperam este ano estar aqui a crescer novamente,
Sim, o ano
a dois
2024,
dígitos.
a 2 dígitos, eu diria que é o nosso, sempre a nossa meta e desafio é crescer a 2 dígitos. Sabemos que vai ser um ano com alguns desafios, não só situações macroeconómicas que não são favoráveis, mas também ao nível do produto, estamos num ano de profunda remodelação da nossa gama. A Audi, nos próximos 2 anos, vai lançar no mercado cerca de 10 novos modelos, renovando totalmente a sua gama. E nas fases em que as gamas estão a ser renovadas, a capacidade de produção das fábricas é limitada e, portanto, temos menor disponibilidade de produto do que aquilo que gostaríamos. E, portanto, isso pode condicionar um bocadinho a nossa ambição.
Aqui, há um ano anunciava que os carros, desculpa, que a marca iria só vender carros 100% elétricos em Portugal a partir de 2030. Esta meta mantém-se.
Mantém. A Audi em Portugal, digamos, é o primeiro mercado no mundo da Audi onde assume de forma voluntária transferir as suas vendas para modelos apenas 100% elétricos. Enquanto marca a nível global, em 2033 a marca irá comercializar apenas viaturas elétricas, nós quisemos antecipar essa meta em 3 anos, porque acreditamos não só que estamos com um mercado que está bem mais bem preparado que outros para essa mudança para a eletrificação. Como também nós, enquanto Audi Portugal, temos aqui um foco na sustentabilidade e, digamos, neste futuro mais verde, e nesse sentido assumimos o risco e, em conjunto com a nossa rede de concessionários, estamos a fazer a preparação para essa antecipação.
Como referiu, um desafio para as marcas automóveis num passado recente foi precisamente os prazos de entrega. Como é que estão neste momento?
Bastante melhor, portanto, depois daquilo que vivemos em 2022, extremamente desafiante, chegámos a ter modelos que demoravam mais de um ano a ser entregues aos nossos clientes. Neste momento, a situação nesse domínio está bastante estabilizada, portanto, as fábricas estão com capacidade de resposta, estamos com prazos normais de 3 meses, de entrega dos nossos produtos e, portanto, isso tem-nos ajudado claramente, tem-nos ajudado claramente.
Qual é que é o peso nas vossas vendas, das vendas, aliás, para frotas e para rent-a-car? Esses mercados são uma aposta?
Todos os mercados para nós são uma aposta. Naturalmente que no caso da Audi, sendo nós uma marca premium, gostamos de ter um volume muito controlado, muito limitado no canal de rent-a-car. O ano passado terá representado cerca de 7% das nossas vendas totais. O mercado empresarial, como referiu, muito importante para nós, o maior mercado, cerca de 60% das nossas vendas vão para esse canal. Dentro desse canal temos, digamos, um canal mais corporate, portanto, de carros de grandes empresas, e depois um canal de mais de pequenas e médias empresas. No caso da Audi, somos particularmente fortes no canal das pequenas e médias empresas, porque, sendo nós também uma marca muito apostados na eletrificação, portanto, sabemos que as pequenas e médias empresas valorizam muito esse tipo de produto e, portanto, temos tido maior sucesso especificamente nesse segmento. Mas todos os canais, incluindo naturalmente o canal de particulares, que no caso da Audi tem um peso bastante interessante e acima da média do mercado em Portugal.
A Audi a Audi Portugal tem um novo dono, a Porsche Holding. O que é que mudou nestes últimos anos?
Foi uma grande transformação. A chegada da Porsche Holding, portanto, em outubro de 2019, vai fazer 5 anos em outubro, foi extremamente importante para a marca Audi. Portanto, a marca Audi, nos últimos anos, antes da chegada da Porsche Holding, tinha vivido aqui algumas dificuldades, fruto da situação económica do anterior importador, e, portanto, a chegada da Porsche Holding permitiu-nos reequilibrar a empresa, permitiu-nos desenhar uma nova estratégia. Claro que tudo isto aconteceu numa altura com enormes desafios, porque chegámos em 2019. Em 2020 temos uma situação de Covid, em 2021 e 2022 temos uma situação de crise de semicondutores, 2023 outros desafios geopolíticos que nós conhecemos. Portanto, o mercado tem estado particularmente desafiante fruto destas situações macroeconómicas, mas aqui o importante é que a Porsche Holding veio dar uma grande estabilidade à organização, veio-nos permitir desenvolver uma estratégia e uma visão para a marca em Portugal. E, naturalmente, quando temos uma visão e um caminho muito claro em sintonia com a nossa rede de concessionários, conseguimos, de uma forma muito mais consistente, contornar todos os desafios que têm vindo a acontecer. E, portanto, a Porsche Holding é absolutamente decisiva para o crescimento sustentado que a marca tem tido nos últimos 3 anos.
Uhum. O governo anunciou um programa de incentivo ao abate, que acabou por ficar no armário com a queda do governo. Quando houver novo executivo, este deve entrar em vigor?
Para nós é extremamente importante, até porque a forma como esse incentivo ao abate foi desenhada, tem em consideração, digamos, alguns incentivos para o mercado dos elétricos e para o mercado dos plug-ins, que nós acreditamos que devem ser, digamos, aqueles que são privilegiados em Portugal, porque é fundamental que o país faça a sua transição energética e essa transição energética também chegue às famílias e as famílias possam ter condições e incentivos que lhes permitam fazer essa mudança. E, portanto, para nós vemos com muito bons olhos a entrada em vigor o mais rápido possível desse programa ao abate.
E olhando para o cheque de compra de carro elétrico, deve continuar a vigorar e isto apesar da dotação total ter sofrido um recuo este ano.
Exatamente. Infelizmente a dotação total, como nós sabemos...
Devia ser mais ambicioso,
deveria chegar a mais famílias. Mas é sempre um incentivo importante que ajuda e é fundamental, como eu disse, que as famílias sejam ajudadas a fazer essa transição. Acreditamos que, sobretudo ao nível dos particulares, há alguma coisa mais visível e mais significativa deve ser feita para que, de facto, as famílias também possam beneficiar de todas as inúmeras vantagens das viaturas elétricas, não só para o ambiente, mas também para a própria utilização das famílias. Porque carros muito mais agradáveis de conduzir, muito mais económicos, até mais seguros pela própria forma como eles são conduzidos e, portanto, acreditamos que esta massificação da eletrificação no mercado português é crucial e, para tal, esses incentivos aos particulares são chave.
Lida diariamente com utentes da Rede Nacional de Carregamento de Carros Elétricos. Qual é o feedback que tem tido? É preciso fazer mais?
Temos sentido que as coisas têm paulatinamente melhorando. Cada vez a rede de infraestruturas de carregamentos elétricos em Portugal está mais abrangente. Queremos sempre mais, naturalmente, mas mesmo assim Portugal está no top 5 em termos europeus de pontos de carregamento público por cada 100 km e, portanto, isso é extremamente importante, é já um bom ponto de partida, todo o programa que existe de Mobi é extremamente positivo e estamos a verificar que as coisas estão a evoluir. Por outro lado, também cada vez mais empresas têm soluções próprias, os próprios particulares estão a conseguir. Sabemos que existem restrições no tipo de edificado que nós temos, sobretudo nas grandes cidades, e, portanto, é fundamental que haja uma rede mais abrangente, mas estamos a sentir que ela está a crescer e, sobretudo, sabemos de algumas entidades que estão a investir fortemente nesse domínio, o que para nós é uma ótima notícia.
O cliente ainda tem muitas dúvidas sobre isso e a tal ansiedade do carregamento, ainda é uma das questões que surge quando vai comprar um carro elétrico?
Sim, o cliente que compra a primeira viatura elétrica é sempre um desafio e esse é o chamado stress do carro elétrico, não é? Aquela ansiedade do carregamento é algo que é muito característico, mas que o que eu posso dizer às pessoas é claramente que se experimentarem, vão ver que no espaço de um mês não querem outra coisa, porque depois todos nós nos vamos adaptando a essa realidade. Nós hoje em dia falamos de carros elétricos grande parte deles andou na casa dos 500, 600. Nós este ano vamos lançar uma viatura com mais de 700 km de autonomia elétrica, portanto, está a chegar ao mercado. Cada vez as marcas têm mais autonomia e, por outro lado, com tempos de carregamento mais curtos. Não? Por exemplo, este novo produto que nós vamos ter, o A6 e-tron, é um produto que em 10 minutos consegue colocar 300 km de autonomia no carro. 10 minutos é o tempo de beber um café, não é? E, portanto, esta situação, esta vivência do carro elétrico é algo que uma pessoa com a utilização de um mês de um carro elétrico vai percebendo que 700 km a pessoa não precisa provavelmente no dia-a-dia, não é? Pontualmente faz grandes viagens e aí é uma situação que deve ser analisada. Existem hoje em dia apps que permitem planear muito bem essas viagens, com pontos de carregamento nas autoestradas. Todas as principais autoestradas já têm pontos de carregamento rápido, portanto, que permitem ultrapassar esse desafio. Mas eu diria que 80%, 90% das pessoas, se calhar no seu dia-a-dia, não precisa de mais do que 100, 200 km no seu dia-a-dia. E hoje em dia qualquer carro elétrico faz isso mais do que suficiente e, portanto, consegue responder às necessidades das pessoas na sua utilização diária. E as pessoas percebem isso quando começam a utilizar a viatura elétrica no dia-a-dia.
Há um ano dizia que os carros eletrificados já pesavam 60% no total de vendas da marca. Continua nesta marca? Já superou? Como é que está?
Sim, nós portanto, a combinação entre aquilo que são viaturas 100% elétricas, nós ano passado fizemos mais de 30% das nossas vendas em viaturas 100% elétricas. Em termos de entregas, em termos de procura dos clientes, essa procura já era superior aos 40%, juntando a isto as viaturas eletrificadas, nomeadamente os plug-ins, que a Audi está a entrar também com grande investimento nessa área. Nós acreditamos que no curto prazo, no muito curto prazo, estaremos na casa dos 75% de viaturas eletrificadas, no espaço de um ano. Estamos, portanto, a apostar muito agora também nos plug-ins, como estava a dizer. Acreditamos que é nesta fase de transição e em que ainda existem algumas resistências na mudança para o 100% elétrico, era importante estarmos fortes nesse domínio. Nesse sentido, a Audi está a preparar uma enorme ofensiva de produto plug-in, cerca de 11 novos modelos, que vão ter uma segunda geração de baterias para viaturas plug-in, que lhes vão dar autonomias superior a 100 km.
Olhando para o mercado no geral, várias marcas chinesas de carros elétricos têm entrado no mercado europeu com carros mais baratos. Como é que olha para esta tendência?
É uma realidade, temos que viver com a realidade, temos que viver com a concorrência, temos que aprender a adaptar-nos face à concorrência e temos que perceber quais são os nossos pontos fortes e apostar a nossa comunicação, as nossas atividades, promover junto dos clientes os benefícios do nosso produto. Nós, enquanto marca Audi, estamos muito seguros da qualidade excepcional, digamos, que os nossos produtos elétricos são. Nós temos uma marca que é a marca e-tron, que é claramente uma referência. Nós, em 2019, lançámos o nosso produto e-tron 100% elétrico pela primeira vez no mercado e foi, digamos, uma referência assinalável, com qualidade de construção, ao nível de autonomias, ao nível de utilização e, portanto, acreditamos que não basta ter uma viatura elétrica. Nós, na Audi, costumamos dizer que temos automóveis elétricos, que quem conduz os nossos automóveis percebe a diferença do que é um e-tron face à concorrência e, portanto, olhamos com naturalidade a chegada de outros concorrentes e outros players.
A Comissão Europeia já iniciou investigações a estas empresas para tentar apurar se recebem subsídios dos Estados chineses e se configura concorrência desleal. Fará sentido tomar medidas se apurar esta concorrência desleal?
Nós, no caso da Audi, não gostamos muito de comentar questões políticas. Estamos cá para cumprir as regras do mercado e esperemos que os outros também o façam e, portanto, com naturalidade, encarar a concorrência com os nossos pontos fortes, que estamos certos que temos.
Vamos ter um novo governo em breve. Qual é a mensagem que, ou o apelo transmitiria, isto obviamente olhando para o setor automóvel, ao novo governo que vier a seguir, seja ele qual for?
Exatamente aquele ponto que já falámos aqui da questão do incentivo ao abate, com focos na eletrificação e na transição energética, que acreditamos que é fundamental que seja feita não só nas empresas, como está a ser bem feita em Portugal, mas também nas famílias. Essa transição energética deve chegar às famílias. As famílias devem ter a oportunidade de poder comprar com incentivos viaturas plug-ins ou viaturas elétricas e, no fundo, é esse o apelo que nós fazemos.
em termos de mercado premium, duas rivais naturais são a Mercedes, a BMW, querem chegar mais perto delas? Qual é que é aqui o vosso mindset em relação a estas duas empresas?
O nosso mindset em termos de desenvolvimento do negócio é muito focado em nós próprios e em crescer de uma forma consistente. Crescer com os nossos parceiros, com a nossa rede de concessionários. Temos um negócio saudável. Estamos nesta fase com a nossa rede de concessionários a desenvolver aquilo que nós chamamos o projeto Audi Vision, em que em conjunto com eles a perceber onde é que temos que estar presentes e como é que temos que estar presentes para construir uma rede de concessionários preparada para os desafios da eletrificação do futuro, com a imagem e com a qualidade premium que a marca tem e que os seus produtos têm. E, portanto, nós estamos muito focados no nosso crescimento, não tanto no desempenho dos nossos concorrentes, mas, naturalmente, que estamos sempre também a olhar àquilo que eles estão a fazer, mas não temos uma meta específica para eles, até porque a disponibilidade de produto em Portugal, no caso da Audi, não é a que nós queremos. A Audi tem, em termos globais, um volume de produção na casa de 1.900.000 unidades. Por sorte e pelas características da marca e pela qualidade dos seus produtos, a apetência pela marca Audi a nível global é elevadíssima e, às vezes, ter a quantidade de viaturas que nós gostaríamos de ter no mercado português é desafiante e, portanto, nós não podemos dizer que queremos dobrar ou triplicar as vendas, porque não depende só de nós, depende da capacidade de produção da fábrica e essa tem alguma restrição. O que, até gostaria de salvaguardar isso também, sendo nós uma marca premium, acho muito saudável. Acho que uma marca premium também deve não ser tão massificada e, por isso, a Audi controla muito bem, digamos, as suas capacidades de produção e distribuição a nível mundial de uma forma, digamos, equilibrada.
Uhum. Uma das preocupações da Associação do Setor à ACAP tem sido a importação de veículos automóveis, já com uma idade avançada, que entram aqui no mercado português, mais poluentes também. Estão preocupados também com este fenómeno?
Aqui o que nos preocupa nessa questão é a questão de as viaturas que estão muitas vezes a ser importadas, são viaturas, como o André diz muito bem, já com alguma antiguidade e com níveis de emissões bastante elevados e acreditamos que nessa perspectiva não é bom para o país. Não é? Acabam por ser muito melhor, seria muito mais saudável se essa renovação do parque automóvel fosse feita com viaturas portuguesas, vendidas em Portugal, até porque iria permitir que a idade média do nosso parque baixasse muito mais rapidamente, porque se uma família comprar um carro novo ou for buscar um carro importado com 5 ou 6 anos, naturalmente que essa renovação do parque seria muito melhor com viaturas novas e daí acreditamos na importância de criar incentivos para que as famílias portuguesas comprem em Portugal e não vão comprar lá fora.
Nuno Mendonça, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Foi um prazer, muito obrigada e sempre disponível para o que necessitarem.
Obrigado. Chegámos ao fim de mais uma entrevista JE. Continuem a acompanhar-nos nas redes sociais e também no site do Jornal Económico. Obrigado, até uma próxima.